Benjamin Netanyahu, supervilão do século XXI. A liderança de Benjamin Netanyahu em 2025 mergulhou em uma crise global, alimentada por uma dependência histórica de violência, erros estratégicos e uma tentativa desesperada de manter o poder. Este ensaio examina a trajetória de suas ações, desde as origens violentas de Israel até as anomalias do ataque de 7 de outubro de 2023, o apoio em declínio dele e a escalada imprudente em Gaza, combinada com ameaças nucleares veladas. As manobras de Netanyahu, moldadas por sua personalidade e a de Donald Trump, arriscam um conflito catastrófico, exigindo atenção internacional urgente. Fundações históricas, a Nakba e a violência sionista. A fundação de Israel em 1948, marcada pela Nakba, o deslocamento forçado de 750 mil palestinos, foi produto de violência calculada por grupos paramilitares sionistas como Irgun e Lehi. Essas organizações visavam o mandato britânico, que governava a Palestina desde 1922 sob o quadro da Liga das Nações para equilibrar a imigração judaica com os direitos palestinos. No início dos anos 1920, a população da Palestina era aproximadamente 90% árabe, muçulmana e cristã, e 10% judaica, mas a imigração judaica saltou de 60 mil em 1917 para 600 mil em 1947, impulsionada pela promessa de um lar nacional judaico na Declaração Balfour de 1917. Esse influxo, combinado com compras de terras, intensificou os temores árabes de deslocamento, criando tensões irreconciliáveis. Irgun e Lehi, liderados por figuras como Menachem Begin, recorreram ao terrorismo para encerrar o domínio britânico. Em 1946, o Irgun bombardeou o Hotel King David em Jerusalém, um centro administrativo britânico, matando 91 pessoas, incluindo 41 árabes, 28 britânicos e 17 judeus. Em 1948, os grupos massacraram mais de 100 aldeões palestinos, incluindo mulheres e crianças, em Deir Yassin, desencadeando uma fuga em massa e intensificando a crise de refugiados. Eles também assassinaram o mediador da ONU Folke Bernadotte em 1948 por propor um plano de partilha que reduzia o território judaico. Esses atos pressionaram a Grã-Bretanha a abandonar o mandato em 1947 e forçaram a ONU a reconhecer Israel em 1949, apesar da falha de Israel em cumprir os planos de partilha, os direitos de retorno dos refugiados e outras condições da ONU. Esse precedente de uso de violência para alcançar objetivos políticos ecoa nas políticas atuais de Israel sob Netanyahu, que continua a priorizar o domínio estatal sobre normas internacionais e obrigações humanitárias. O ataque de 7 de outubro, anomalias e falhas estratégicas. O ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, que matou 1.200 israelenses e capturou 251 reféns, expôs vulnerabilidades significativas e levantou questões sobre a preparação de Israel. O Festival de Música Nova, originalmente programado perto de Ascalon, foi realocado apenas dias antes para um local a meros quilômetros da fronteira de Gaza, uma área de alto risco dadas as tensões em curso. No dia do ataque, a proteção militar era incomumente escassa, com apenas uma pequena presença policial apesar da proximidade de uma fronteira volátil. Quando Hamas violou a barreira, a resposta militar israelense foi atrasada, levando horas para mobilizar forças de bases próximas, permitindo que os atacantes devastassem comunidades e o festival, matando centenas. A tragédia foi agravada por evidências que sugerem que Israel empregou a diretiva Anibal, um protocolo controverso para prevenir capturas mesmo ao custo de vidas civis. Relatos de sobreviventes e uma investigação da ONU de 2024 revelaram que forças israelenses, incluindo unidades de tanques e helicópteros, atiraram em seus próprios cidadãos para frustrar sequestros do Hamas, matando um número desconhecido de participantes do festival. Essas anomalias, a realocação do festival, a falta de segurança, a resposta atrasada e o uso da diretiva Anibal, sugerem negligência grave ou uma configuração deliberada para justificar uma retaliação severa. Na época, Netanyahu enfrentava agitação doméstica intensa sobre suas reformas judiciais, que críticos argumentavam minavam a democracia para protegê-lo de acusações de corrupção. O ataque forneceu um ponto de reunião, desviando o foco para a segurança nacional e fortalecendo sua posição política, embora a um custo humano devastador. O apoio em declínio de Netanyahu e a humilhação de Trump. Em maio de 2025, o controle de Netanyahu sobre o poder está enfraquecendo. Domesticamente, sua coalizão com figuras de extrema-direita como Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich alienou moderados, alimentando protestos sobre suas reformas judiciais e julgamentos por corrupção. Esses julgamentos, em andamento desde 2019, acusam-no de suborno, fraude e quebra de confiança, com potencial para até 7 anos de prisão. Um veredicto culpado também poderia expô-lo a processo sob a Lei de Genocídio de Israel de 1950, que prescreve pena de morte por genocídio, embora os tribunais israelenses modernos favoreçam prisão perpétua. Internacionalmente, o TPI emitiu mandados de prisão em 2024 por crimes de guerra em Gaza, e o caso de genocídio da África do Sul no Tige isolou ainda mais Israel. A opinião pública nos EUA, principal aliado de Israel, mudou, com pesquisas mostrando crescente desaprovação das ações militares de Israel, particularmente o bloqueio e as campanhas de bombardeio que mataram dezenas de milhares desde 2023. A saúde de Netanyahu, desgastada pela idade, ele tem 75 anos, e pelo estresse da liderança, adiciona à sua vulnerabilidade. Em 12 de maio de 2025, Donald Trump desferiu um golpe significativo ao negociar diretamente com o Hamas para libertar Edan Alexander, o último refém americano conhecido vivo em Gaza, contornando Netanyahu completamente. Facilitado pelo enviado do EUA Steve Witkoff e mediado pelo Qatar e Egito, o acordo humilhou Netanyahu, cujo escritório reivindicou crédito mas foi claramente marginalizado. Essa jogada sinalizou a frustração do EUA com a recusa de Netanyahu em aceitar um cessar-fogo, com relatos indicando que Trump ameaçou cortar a ajuda militar, uma linha vital para Israel. Em resposta, Netanyahu escalou seu assalto a Gaza, um chilique refletindo seu desespero para reafirmar o controle e evitar as consequências legais e políticas da perda de poder. Escalada em Gaza e a opção sanção, uma aposta perigosa. O assalto intensificado de Netanyahu a Gaza, descrito por locais como um aumento 20 vezes maior na intensidade dos bombardeios, visa tendas de deslocados, hospitais e escolas, exacerbando uma crise humanitária. Um bloqueio de 71 dias em 16 de maio de 2025 cortou toda a ajuda, causando fome entre os 2 milhões de residentes de Gaza e matando milhares desde a retomada da ofensiva em março. Essa escalada parece projetada para esgotar os estoques fornecidos pelos EUA a Israel, uma jogada estratégica para pressionar os EUA a manter o apoio apesar das ameaças de Trump de retirar a ajuda. O esgotamento rápido de munições, mísseis guiados com precisão, obuses de artilharia e outros armamentos, deixa Israel vulnerável, especialmente porque suas ações provocaram adversários regionais. Irã, Hezbollah e Houthis retaliaram, com ataques de mísseis Houthis perto do principal aeroporto de Israel e o Irã provavelmente buscando vingança pelo assassinato de um comandante da Guarda Revolucionária em 2024. Netanyahu evita ameaçar diretamente a opção sanção, o recurso nuclear de último caso de Israel, envolvendo suas estimadas 80 a 400 ogivas, mas provavelmente alude a ela em conversas nos bastidores com diplomatas. Isso se alinha com sua história de ambiguidade estratégica, como seu discurso na ONU em 2012 traçando uma linha vermelha no programa nuclear do Irã. Ao sugerir a autoridades do EUA como Marco Rubio que um Israel vulnerável pode recorrer a medidas impensáveis, Netanyahu visa garantir apoio contínuo, alertando que um corte na ajuda do EUA poderia levar a uma escalada nuclear. Essa estratégia dupla, esvaziando estoques enquanto alude à opção sanção, ou força o EUA a manter o apoio apesar da opinião pública em mudança ou prepara o palco para uma resposta catastrófica se as ameaças regionais escalarem, arriscando uma guerra multifrontal com implicações globais. As personalidades que impulsionam a crise, Netanyahu e Trump. As ações de Netanyahu refletem um líder definido por jogadas no limite e sobrevivência. Sua história, desafiando aliados, escalando conflitos como os ataques ao Irã em 2024 e rejeitando propostas de cessar-fogo apesar da condenação global, mostra uma disposição para priorizar a sobrevivência pessoal e política sobre a ética. Seus problemas legais, preocupações de saúde e apoio em declínio amplificam esse desespero, tornando-o um ator perigoso disposto a arriscar a estabilidade global para evitar a prisão. A personalidade de Trump, impulsiva e transacional, alimenta a volatilidade. Inicialmente solidário, levantando restrições de armas em janeiro de 2025, Trump mudou para frustração em maio, evidente no Acordo Alexander e em seu foco na normalização com a Arábia Saudita. Sensível à opinião pública dos EUA, que cada vez mais se opõe às ações de Israel, Trump pode seguir adiante com o corte de ajuda, especialmente se perceber a desobediência de Netanyahu como um desrespeito pessoal. Essa interação, a escalada calculada de Netanyahu e as reações imprevisíveis de Trump, criam um barril de pólvora onde erros poderiam acender um conflito mais amplo, potencialmente envolvendo escalada nuclear se Israel enfrentar uma ameaça existencial. Uma ameaça global que exige ação urgente. A trajetória de Netanyahu, das origens violentas de Israel às anomalias de 7 de outubro, seu apoio em declínio e sua escalada imprudente em Gaza, o marca como talvez o supervilão mais perigoso que o mundo já enfrentou. Suas alusões à opção Sansão e o esgotamento dos estoques de Israel arriscam um conflito catastrófico, impulsionado por uma tentativa desesperada de evadir a responsabilidade. Líderes internacionais devem urgentemente consultar seus escritórios de inteligência e preparar planos de contingência para lidar com essa ameaça em escalada antes que ela engula o mundo no caos.